Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi.
Já voltamos e a gente volta com a coluna Direitos Fundamentais. Alberto Tapeossi já está conectado com a gente e, claro, vai trazer aí um tema como ele traz toda semana para os ouvintes da CBN. Alberto, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã e conta para a gente, explica, né, o tema de hoje.
Bom dia, Melícia. Bom dia, Vitória. Bom dia, Kelvis. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia Rio Branco. Basicamente, eu quero comentar hoje, Melícia, sobre o caso da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que aconteceu no dia 23 de março, mais ou menos uns dois sábados atrás. O deputado federal pelo Rio de Janeiro, né, Chiquinho Brazão, e do conselheiro do TCE do Rio de Janeiro também, Domingos Brazão, da mesma família, e do delegado de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. E mais um capítulo do caso Marielle, todos sob a acusação de mandantes do assassinato, segundo as investigações da Polícia Federal. Obviamente, diante da repercussão internacional, né, da trágica morte da vereadora carioca e do seu motorista, a sociedade brasileira esperava uma resposta desde março de 2018 sobre quem foram os autores do crime e também os seus mandantes. Entretanto, tem uma questão constitucional, Melícia, que foi alimentada com a prisão do deputado federal. Eu me refiro às prisões cautelares de congressistas. Prisões cautelares são aquelas prisões antes do trânsito em julgado da pena, da sentença penal condenatória. Então, são as prisões processuais, durante o processo. Então, sobre essas prisões cautelares de congressistas, uma vez que estes, né, os congressistas, segundo a nossa Constituição, eles possuem algumas imunidades, entre elas a liberdade de opinião, não podem, né, ser responsabilizados civil ou penalmente por suas falas e votos, e também imunidade em relação à prisão, desde a expedição do diploma de congressista, cabendo uma única exceção, de acordo com a redação que foi dada pela emenda constitucional número 35 de 2021, que diz que a prisão em flagrante, que é o caso de prisão em flagrante crime inafiançável. Pela letra, então, da nossa Carta Constitucional, são dois os requisitos para que seja aplicada uma prisão cautelar contra um congressista: que o deputado ou senador esteja, no momento, na prática de um crime, é o estado de flagrância, bem como que esse crime seja inafiançável. Ocorre que, desde a prisão do senador petista Delcídio Amaral, ainda no bojo das investigações da extinta Operação Lava Jato, lá no ano de 2017, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal ele vem empreendendo uma interpretação, de certa forma, extensiva. Quando o texto não deixa tão claro aquela conclusão que se chega, mas a partir de uma leitura conjunta de outros diplomas, de princípios fundamentais, você chega àquela conclusão do intérprete. Além do caso de Frazão, que aconteceu na semana retrasada, e do caso de Delcídio Amaral, nós tivemos ainda o caso do deputado Daniel Silveira. Em todos estes casos, o STF considerou que eles estavam na prática de flagrante delito. O primeiro deles, né, desse Delcídio Amaral, ele foi acusado de pertencer a uma organização criminosa, que é um tipo de crime permanente. Enquanto o agente faz parte da organização, ele está ali praticando o delito. Então, ele estava em flagrante delito. No caso do Daniel Silveira, o deputado ele divulgou diversos ataques e provocações violentas contra os ministros do STF por meio de vídeos na internet, que não foram retirados da rede, e assim os ministros entenderam que estava ali o caráter permanente do crime de atentado contra o funcionamento do Poder Judiciário e o Estado Democrático de Direito. Então, ele também estava em flagrante delito. Já Frazão, a sua acusação é de que, além de mandante do assassinato e de estar obstruindo as investigações, ele também faria parte aí de uma organização criminosa, portanto, também está em flagrante delito. O problema se encontra, Melícia, é na interpretação que os ministros têm feito acerca do outro requisito, que é a da inafiançabilidade do crime. Segundo parte da doutrina, inafiançável é somente aquele crime que a lei diz que não cabe estabelecimento de fiança para fins de concessão de liberdade provisória. Mais especificamente, são aqueles previstos na Constituição Federal, nos incisos 42 a 44 do artigo 5º. Nós estamos falando aí de crime de racismo, crime de tráfico de drogas, crimes hediondos. Entretanto, a partir de uma leitura de uma relativização dessa imunidade parlamentar, ou seja, os ministros passaram a entender que esse direito não é um direito absoluto na nossa Constituição, isso eu concordo, realmente não existem direitos absolutos na nossa Constituição. A interpretação que mais se adequaria, segundo os ministros, ao nosso sistema seria aquela que entende que se o agente está em flagrante delito, não cabe a concessão de liberdade provisória. E, portanto, o crime, no caso concreto, ele se torna inafiançado. O problema é que essa interpretação ela é um pouco perigosa, pois não está claro isso no texto da Constituição. A meu ver, o Constituinte ele exigiu que o crime ele estivesse realmente entre aqueles classificados em abstrato como inafiançáveis, diante da gravidade desses crimes. Existe também uma certa esquizofrenia na jurisprudência do Supremo sobre esse tema. Enquanto a nossa Corte Suprema endurece a interpretação para fins de prisão de parlamentares, esse mesmo tribunal ele possui um histórico em sua jurisprudência de relativização da impossibilidade da concessão de liberdade provisória, mesmo nos casos de crimes inafiançáveis. Por mais de uma oportunidade, o STF ele chegou à conclusão de que não é porque um dado crime é classificado pela Constituição como inafiançável que isso impediria a concessão da liberdade provisória. Até mesmo em caso de tráfico de entorpecentes, o STF já chegou nessa conclusão. Esse é um grande problema da jurisdição constitucional exercida pela nossa Suprema Corte, a falta de coerência nas suas decisões. Eu não questiono que os casos de Frazão, Delcídio e Silveira sejam gravíssimos e mereçam a devida repressão. Entretanto, isso não pode se dar a partir de uma interpretação que não se coaduna com a vontade expressa no texto da Constituição, bem como em desacordo com o conjunto de decisões da própria Corte, que, por um lado, flexibiliza a concessão de liberdade, mesmo no caso de crimes inafiançáveis, mas endurece em situações de crimes que são afiançáveis, ainda que em estado de flagrância, praticados por quem detém garantias que são muito caras para a nossa democracia, como é o caso das imunidades parlamentares. Espera-se, pelo menos, que haja uma coerência do Supremo ao decidir sobre esse tema da liberdade provisória, em casos de crimes inafiançáveis, que ao menos eles excepcionem quando a prisão ocorrer em caso de flagrante. Afinal, nestes casos, o STF tem entendido que não cabe estabelecimento de fiança, pelo menos quando está envolvendo deputado. De toda forma, Melícia, o tema vai à Câmara dos Deputados, porque ela tem que decidir pela manutenção ou não do processo penal contra o deputado e os correus na operação do caso Marielle. Qualquer novidade, a gente volta aqui para, de repente, comentar novamente.
Alberto, muito obrigada pelas informações, pela sua participação. Claro, semana que vem você está de volta. Um ótimo dia para você.
Muito obrigado, Melissa. Um abraço para você, para os nossos ouvintes e até quinta-feira que vem.